DW. Jornal da Noite.
Boa noite, saúda-vos António Cascais. Temas em destaque neste Jornal da DW África. Moçambique, militantes da Renamo lembram o líder histórico Afonso Dhlakama, falecido há precisamente 3 anos.
Nós, como militantes que ficamos aqui, como seus seguidores, devemos todos dar o máximo de nós para reerguer aquilo que ele começou a construir.
Organizações não-governamentais de África do Sul e Moçambique pedem a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América.
O objetivo do evento mesmo é de colocar o assunto da extradição de Manuel Chang de volta na agenda pública.
Angola e Moçambique entre os pior cotados no índice da liberdade de imprensa, segundo o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras.
Há um déficit acentuado de liberdade de imprensa que se manifesta por via da redução do pluralismo.
Bem-vindos a este Jornal da Noite da DW África, nesta segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. E vamos diretamente a Moçambique, onde militantes da Renamo relembraram hoje Afonso Dhlakama, antigo presidente do partido falecido a 3 de maio de 2018, vítima de doença. A cerimónia deste ano foi celebrada pela primeira vez com a presença do presidente Ossufo Momade em Mangunde, a terra natal de Dhlakama. Arsénio Sebastião com os detalhes.
Durante a cerimónia de recordação do carismático e fundador do partido, algumas figuras proeminentes da Renamo afirmam haver uma desaceleração nos planos traçados pelo partido, contam Manuel Bissop, Elias Dhlakama e Fernando Mazanga.
Os moçambicanos, nós, os membros, sentimos que a Renamo tem que fazer mais. Tem que fazer mais porque o saudoso presidente, até a sua morte, a Renamo estava numa posição em que tem que se manter com tendências de aumentar, porque o objetivo da Renamo é conquistar o poder político. E nós só podemos conquistar o poder político se estivermos enraizados no trabalho, definirmos aquilo que são as metas e encontrarmos o apoio de todos para a conquista do poder. Neste momento, há trabalho e eu sinto que é preciso haver mais trabalho, definir mais os projetos para que, de facto, esse sonho dos moçambicanos se concretize.
Eu acredito que o próprio Afonso Dhlakama não morreu feliz. Não morreu feliz porque não conseguimos alcançar aquilo que seria o objetivo desejado, porque nós gostaríamos de um dia governar este país.
É um grande vazio, e se calhar um vazio irreparável. Mas, na verdade, estes 3 anos ensinaram-nos muito, ensinaram-nos a vivermos sem o nosso timoneiro, sem o nosso pai.
Para reverter este cenário, há quem sugere uma saída para o alcance de sucesso, como é o caso de António Mchanga, antigo porta-voz do partido e agora deputado da Assembleia da República.
É cumprir com aquilo que o Afonso Dhlakama estava a nos ensinar. Eu acho que, neste momento, estamos a caminhar e temos que aperfeiçoar. Normalmente, em política, nunca há questões tão perfeitas. É por causa disso que os partidos perdem e ganham, e vamos melhorar.
Ivone Soares, que além de ser quadro, é também familiar do Afonso Dhlakama, pede continuidade.
Todos somos chamados para dar continuidade ao trabalho que o meu tio iniciou com outros combatentes, outros generais e outros militares de todas as faixas, como sabe, etárias ligadas ao trabalho político. E nós, como militantes que ficamos aqui, como seus seguidores, devemos todos dar o máximo de nós para reerguer aquilo que ele começou a construir, para reerguer aquilo que ele iniciou na luta pela democracia. Quando digo reerguer é porque há uma tentativa visível de se escamotear os valores da democracia, de se escamotear os valores das liberdades, da justiça, que devia ser o lema de todos para garantir que o povo tenha boas condições, mas nós vemos que continuam uns poucos com tudo e a maior parte do povo sem nada.
Por outro lado, Fernando Mazang alerta para não imitação da força do Afonso Dhlakama e insta o Ossufo Momade a ter que se reinventar.
Ele terá que trilhar o seu próprio caminho. Ele deixou quadros formados, que acredito que estão aptos para dar continuidade, porque ele não centralizava, descentralizava as suas ideias, fazia esse debate. É por isso que nós tínhamos sempre reuniões do Conselho Nacional, tínhamos reuniões da Comissão Política, tínhamos reuniões do Secretariado-Geral, tínhamos as delegações todas a funcionar, para uma forma de transmitir o seu conhecimento.
Arsênio Sebastião, DW África, província de Sofala.
E escolhemos hoje a seguinte pergunta do dia. 3 anos depois do desaparecimento físico de Afonso de Lhacama, como descreveria o estado da Renamo? O maior partido da oposição em Moçambique conseguiu encontrar um substituto à altura das exigências? Respondeu Paulo Vasconcelos. Ele diz: o atual líder não tem dom de ser político, desorganizou o partido completamente, o povo chora de Lhacama. Jordan Joseph Boma escreve: a Renamo está totalmente destruída, o substituto não se faz sentir. E Carlos Fernando Mourão escreve: a Renamo verdadeira já não existe. 3 dos muitos comentários que recebemos ao longo da tarde. Se quiser enviar o seu comentário, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente moçambicano Filipe Nyusi pediu hoje resposta cada vez mais inteligente da polícia no combate à criminalidade, numa alusão aos ataques armados e aos raptos. O chefe de Estado moçambicano falava durante a abertura do 21º Congresso Coordenador da Polícia da República de Moçambique, que decorre até quarta-feira em Maputo. Ainda em Moçambique, segundo o mais recente relatório sobre malária do mundo, publicado pela Organização Mundial de Saúde, terá registado em 2019 cerca de 15 mil mortes por malária, o que coloca o país como o 5º país do mundo com mais mortes por malária, responsável por 4% de todos os óbitos por malária a nível global. As notificações de casos e mortes por malária são as mais registadas pelo sistema de saúde, mas os casos reais e mortes são geralmente muito superiores. Em comparação, a mortalidade por e com Covid-19 é incomparavelmente menor. Segundo dados oficiais em Moçambique, o país terá registado até à data 18 e 15 óbitos por Covid. Um grupo de empresários moçambicanos residentes na África do Sul angariou 8 toneladas de diversos produtos para as vítimas da violência armada que continua a agressar em Cabo Delgado, no norte do país, anunciou hoje o promotor da iniciativa. Iné Guiné-Bissau, a presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social, Sinjotex, Indira Baldé, disse hoje que há um claro declínio da liberdade de imprensa no país devido à atuação e omissão das autoridades. A dirigente falava no ato comemorativo do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é hoje assinalado. E em Cabo Verde, o vice-primeiro-ministro afirmou hoje que a possível conversão da dívida de Cabo Verde a investimentos por Portugal é boa notícia. O ministro disse ainda que a abertura de Portugal para negociar a dívida do país com conversão de parte dela a investimentos é uma boa notícia, sublinhando a importância para a recuperação económica do país. E o presidente da UNITA, maior partido da oposição em Angola, chegou hoje à Alemanha para uma visita de trabalho de 24 horas, depois de uma viagem algo atribulada e atrasada, vindo de Bissau. Em entrevista à DW África, Adalberto Costa Júnior disse que o objetivo desta sua visita à Alemanha é manter contactos com representantes do governo alemão, assim como com fundações políticas.
DW Deutsche Welle.
O Fórum de Monitoria do Orçamento de Moçambique promoveu esta segunda-feira um evento público em Pretória, na África do Sul, pela extradição para os Estados Unidos da América do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, detido na África do Sul desde dezembro de 2018, no âmbito do caso Dívidas Ocultas. Em entrevista à DW, Adriano Nuvunga, coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento, salienta que apenas com essa decisão garante-se que Moçambique não paga as dívidas ocultas e que matar este processo é negar justiça ao povo moçambicano. Começamos por pedir a Adriano Nuvunga um balanço do encontro na África do Sul.
O objetivo do evento mesmo é de colocar o assunto da extradição de Manuel Chang de volta na agenda pública. Já se está a esperar há muito tempo para que Manuel Chang fique a saber para onde ele vai. E o ministro Lamola tem estado a demorar sobre este assunto. E hoje decidimos vir cá a Joanesburgo, fazermos um pequeno piquete em frente ao comissariado moçambicano aqui. E a mensagem que transmitimos às autoridades moçambicanas aqui é de que este assunto de Manuel Chang tem que ser deixado para a justiça, que nós repudiamos quaisquer tipo de negociações para que Manuel Chang possa ser extraditado para Moçambique. Recolocamos o assunto na atenção e agenda pública e dessa maneira podemos ter rapidamente a resposta que todos esperamos, que não é só de publicar a decisão de o extraditar, mas que esta seja a de o extraditar para a América.
Juntaram um envolvimento de ONGs sul-africanas defensoras dos direitos humanos. Acredita que será importante tê-las como aliadas e ajudará a alcançar o vosso objetivo nesse sentido?
Não é somente o envolvimento, mas é fundamentalmente o fato de as organizações da sociedade civil sul-africanas estarem a pegar o caso também como seu. E nesse sentido, elas têm mais legitimidade para exigir resposta das autoridades sul-africanas. Nós temos o caso que é nosso, mas a jurisdição é sul-africana. Esta irmandade da sociedade civil permite mais legitimidade para agir e exigir que a decisão seja tomada pelas autoridades. E nesse sentido, nos parece que o caso vai ter mais sustentabilidade.
No seu entender, o que está a motivar o arrastamento da decisão da África do Sul quanto ao futuro de Manuel Chang?
Nos parece que há alguma conivência entre Maputo e Pretória. Como sabe, as relações são de mais proximidade entre Maputo e Pretória. Há também dinâmicas históricas aqui, que enquanto nós respeitamos este relacionamento histórico, nós exigimos que o Estado de Direito deva prevalecer por cima de qualquer tipo de negociações e favoritismos de amigos nesse sentido.
Num comunicado, o Fórum salienta que a extradição para os Estados Unidos seria a única forma de garantir a divulgação completa dos contornos do escândalo Dívidas Ocultas. Acham então que há ainda capítulos por descortinar neste processo?
Claramente. Para nós e para o povo moçambicano é importantíssimo mandar Manuel Chang para os Estados Unidos, porque somente aí é que podemos ter maior e melhor compreensão do que efetivamente se passou, mas fundamentalmente é somente com essa decisão que se pode assegurar que Moçambique não pague as dívidas ocultas. A informação que nós temos acesso é de que as forças que estão a travar o processo não estejam ao nível do ministro, mas a um outro nível mais acima. Se demorar mais, vamos ter que pressionar diretamente ao presidente sul-africano.
Recentemente, o nome de Filipe Nyusi foi envolvido no caso. Também foi conhecida a decisão do Tribunal de Recurso de Inglaterra, que deu provimento a um pedido do Grupo Privi Invest. Tudo isso acaba por condicionar essa decisão da África do Sul?
Absolutamente. Isso tudo concorre. O que nos parece é que as pessoas ligadas ao poder querem que este processo mora. E matar este processo é negar justiça ao povo moçambicano.
Ouvimos uma entrevista a Adriano Novunga, coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento, conduzida por Cláudia Marques. E no dia em que se celebra o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, lançamos um olhar ao panorama dos média em dois dos países lusófonos em África, Angola e Moçambique, pior cotados no Índice da Liberdade de Imprensa, segundo o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. Cláudia Marques, com mais informação.
Depois da crescente abertura vivida pelos órgãos de comunicação angolanos a partir de 2017, com o fim da era José Eduardo dos Santos, a liberdade de imprensa em Angola tende a piorar a um ritmo crescente e preocupante. Quem o diz é a presidente da Comissão da Carteira e Ética de Angola, Luísa Rogério.
Não aconteceu uma evolução, não há um programa, nem sequer existem políticas públicas que possam ser executíveis. Por outro lado, o próprio Estado não faz nenhum incentivo com vista a estimular a comunicação social privada. Portanto, há um déficit acentuado de liberdade de imprensa que se manifesta por via da redução do pluralismo. Os maiores órgãos são tutelados pelo Estado. E nós sabemos ainda que isso acontece, que a nomeação dos PCAs, dos Conselhos de Administração desses órgãos públicos, ainda é feita pelo titular do Poder Executivo.
O país tem em consulta pública uma adequação do pacote legislativo da comunicação social. Luísa Rogério diz que a proposta é encorajadora. A criminalização da atividade jornalística prevista na legislação atual em casos de difamação e calúnia continua a ser um dos grandes entraves ao exercício da profissão.
Os crimes por honra não deveriam resultar em privação de liberdade. Nós defendemos, há muito tempo que defendo, eu acredito que as penas podiam ser convertidas em multas.
A jornalista fala também em censura explícita e autocensura.
A Angola, que a mídia apresenta, de um modo geral, não parece muito real. A sociedade civil, por exemplo, só é retratada com equidade, vamos dizer, com regularidade, quando tem alguma proximidade ou quando o assunto não belisca nenhum interesse superior, vamos dizer. Isso acontece por quê? Porque há um medo, há um excesso de zelo nas redações.
Ao contrário de Angola, que ainda assim subiu 3 lugares no ranking mundial da liberdade de imprensa divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteiras, Moçambique segue a tendência decrescente que tem vindo a registar nos últimos anos. O país caiu 4 posições no ranking e ocupa a 108ª posição num total de 180 países. Fernando Gonçalves, presidente do MISA Moçambique, lamenta o declínio do país, que é atualmente o pior lusófono em África. África em matéria de liberdade de imprensa.
Moçambique tem vindo a baixar nesse índice já há alguns anos e isso não é apenas uma percepção, tem a ver com incidentes que ocorrem visando jornalistas, tem a ver com a atitude geral do governo em relação à comunicação social. Os jornalistas são sujeitos a agressões por indivíduos desconhecidos, depois não há investigação. Jornalistas são detidos arbitrariamente e acusados de crimes frivolosos.
O relatório dos Repórteres Sem Fronteiras destaca o apagão de informação no norte do país, onde a violência armada em Cabo Delgado impede o acesso livre e seguro dos jornalistas. A forte pressão sobre o jornalismo independente, a recente expulsão do país do jornalista britânico Tom Bowker ou as propostas de novas leis da comunicação social e de radiodifusão também são apontadas como retrocessos na liberdade de imprensa. No mesmo ranking dos Repórteres Sem Fronteiras, a Guiné-Bissau ocupa o lugar 95 da tabela. Já Cabo Verde caiu 2 posições, mas continua a ser um exemplo em matéria de liberdade de imprensa. Ocupa o lugar 27, ficando à frente de países como os Estados Unidos ou a França. Cláudia Marques, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a França, onde a justiça pede o fim da investigação sobre inação do exército francês no genocídio do Ruanda. Na República Democrática do Congo, que declara o fim do surto de ébola no país, por sua vez, a OMS também relatou hoje o fim deste último surto e felicitou as autoridades do Congo, sanitárias, a saúde e as comunidades locais por este esforço. E na Alemanha, a polícia judiciária anunciou que desmantelou uma rede de pornografia infantil na Darknet, apresentada como uma das maiores do mundo e com mais de 400 mil membros. O desmantelamento da plataforma, que existia desde 2019, ocorreu em meados de abril e 4 suspeitos de cidadania alemã foram detidos, segundo o comunicado da polícia.
DW, Espaço do Ouvinte.
3 anos depois do desaparecimento físico de Afonso de Lhacama, como descreveria o estado da Renamo? Job César é de opinião que de Lhacama semeou dor e destruição no seio das famílias moçambicanos. Sakul Cardoso diz que a Renamo não conseguiu encontrar o líder que os membros sonhavam. O Sufo é um fracassado e não merece dirigir os destinos do partido. Elder António escreve que Lhacama foi grande herói que tentou organizar a Renamo. E não há mais outro? Ficamos por aqui com este comentário que encerramos mais uma emissão da DW África. Eu, António Cascais, agradeço a vossa companhia e participação. Boa noite!